Eu sei que este episódio vai ser fraturante, vai ser divisivo e me vai custar perder milhões de seguidores. Mas eu vou falar-vos hoje de Crocodile Dundee, a pior trilogia de sempre.
Raised in the land down under, where a man thinks on his feet, speaks with his fists, and lives by his wits. A legendary figure about to encounter a world more treacherous than any he has ever known.
G'day. Dick Dundee from Australia. How are you?
I'm fine, how are you?
Um dos assuntos que mais largura de banda queima na internet é: qual é a melhor trilogia? Defensores das várias facções batalham-se 24 horas por dia, desde os tempos das BBS e dos módems de 9.600 bodes, esgrimindo argumentos e tirando partido da sua melhor retórica para defender aquela que é, do seu ponto de vista, a melhor trilogia cinematográfica. Note-se que uma trilogia nos dias de hoje não são necessariamente três filmes. Em vez de um conjunto de três filmes, que é a definição clássica de trilogia, mas uma molhada de filmes que pode ir dos 2 aos 56. No entanto, ninguém fala daquilo que é realmente importante, que é saber qual é a pior trilogia de sempre. Tendo em conta a subjetividade inerente a este tema, escolhi como a pior trilogia de sempre o Crocodile Dundee. E para a semana pode mudar, mas esta semana odeio de modo figadal o Paul Hogan e as suas tropelias de parolo australiano em solo americano. As aventuras de Mike Crocodile Dundee inserem-se num tipo de filme muito usual nos anos 80, que era o esquema peixe fora d'água. Normalmente o personagem principal vinha de um local, ou de uma cultura, ou até de um tempo diferente, ou uma dimensão diferente, e era inserido num contexto que não era o seu. Howard the Duck, por exemplo, e todas as suas ações eram notadas como bizarras e excêntricas. Com o evoluir do filme, nós íamos ganhando empatia por aquele personagem, porque o seu bom coração compensava a falta de maneiras, fossem elas a limpar o rabo uma couve lombarda, ou esfaquear um empregado de mesa, porque o seu tom de pele é demoníaco nas estepes budistas de Bakhtur. Muitos podem considerar a opção de demonizar Dundee como a pior coisa que saiu nos anos 80 uma heresia. No entanto, há que ser realista. Pensem lá bem nestes filmes, o que é que vos vem à cabeça? Crocodile Dundee é um tipo meio selvagem. Se calhar 4 quintos selvagem, mas simpático. Vem da Austrália para Nova Iorque. Todos nos rimos porque ele é um indígena perfeitamente ignorante, cujo odor corporal atinge uma área superior a um campo de futebol. Futebol de 11, nem é de salão. Manda umas pauladas nos patifes dos gangues nova-iorquinos dos anos 80, impressiona os hipsters americanos com as suas artes de Bushman e come a jeitosa que, negando a sua natureza feminina, não se deixa impressionar pelo aspecto exterior e apaixona-se pelo coração doce e o líbido marsupial deste gentil selvagem. Em termos de narrativa, Crocodile Dundee é um pastelão monodimensional que nunca levanta ponto de interesse, nem altos nem baixos, muito menos um clímax compatível com o típico género de aventuras dos anos 80. É um showcase de Hogan que parece vencer tudo com o seu charme australiano. E aparentemente funcionou, porque quando estreou não me chocou, pareceu-me aceitável, não era o melhor dos filmes, mas era um filme que era considerado uma edição, um lançamento nobre. Ora, acontece que recentemente vi a sequela e reparei nisso. Reparei que aquele é um filme mais insonso e aborrecido de todos os tempos. Há uma sequência de piadas interminavelmente enfadonhas, mesmo para a altura, em que Dundee é um gajo que domina a floresta e apanha os maus, num argumento bastante semelhante ao que estamos a ver hoje nos filmes e nas séries do Carteiro Paulo, ou Dora a Aventureira, ou nos episódios mais frenéticos da Ladybug. De resto, desde os cenários em papel machê ao péssimo casting, passando por horríveis escolhas de iluminação ou até total ausência de continuidade, o filme é aquilo que se esperava dele. É uma bela merda. Estou a falar ainda do tomo 2, que foi o que vi mais recentemente. O primeiro é a apresentação do Dundee e os seus truques de circo, onde atinge um ladrão em fuga com uma lata de feijão ou controla um touro com dois dedos, naquela cena que toda a gente se lembra, que é a dicotomia do selvagem Neandertal sem maneiras na cidade mais sofisticada do mundo. Representada pela cena do hotel em que o nosso herói dorme numa tenda, não sei se lembram, dão-lhe um quarto hotel sofisticado, o melhor quarto que Nova York tem para oferecer. E o que o gajo faz é, monta uma tenda no meio do quarto, lava a roupa na banheira e estende-a na sala de estar do quarto hotel mais caro da Big Apple. O terceiro passa-se em Los Angeles e foi lançado em 2001, mas eu confesso que nunca o vi. Mas sei que não vale nada, claro. É como o Robocop 3, não sei se lembram. É um Robocop meio japonês que voa. Além de Paul Logan, temos uma jovem chamada Linda Kozlowski, que é a tal musa que se apaixona por Dandy como se de King Kong se tratasse. E eu só falo nisto para vos chamar a atenção que se vocês tiverem que ver novamente o Crocodile Dandy, há uma cena no 2 em que a moça está a mudar de roupa. Aproveitem para fazer uma pausinha para beber um chazinho, se é que me estou a fazer entender.
That's a knife. Crocodile Dundee.